nossas mensagens de domingo, nós estamos com o tema a bênção de ser família e, como de costume, nós vamos falar sobre a mesa, ensinando ao redor da mesa. Nós nunca podemos nos esquecer do poder da mesa na presença de Jesus para com a nossa família. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Quando nós lemos esse Salmo, nós ficamos, eu não sei você, mas eu profetizo, viver isso na minha casa. Como é feliz aquele que teme ao Senhor. E quantos de nós não desejamos viver essa verdade bíblica do Salmo 128? Mas existem algumas verdades nesse Salmo, e eu quero hoje me deter só quando ele diz assim: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Há um poder quando nós estamos ao redor da mesa. E quando o Senhor nos deu essa revelação do poder da mesa, eu falo sobre a minha casa, uma chave foi virada não só para nós, mas também para nós como igreja do Senhor. Há muitos anos nós declaramos sobre o poder da mesa, sobre a necessidade de ter esse momento à mesa. E eu conversava com o pastor hoje, eu dizia, acho que ninguém aguenta mais, amor. Ele disse, mas a Bíblia ensina que a gente tem que repetir, repetir, repetir. Quantas vezes forem necessárias, essas verdades serão repetidas para que nós possamos vivê-las, amém? Mas acontece que a gente quer viver isso, mas a gente negligencia esse momento. Nós queremos viver a provisão, a prosperidade e a bênção do Salmo 128, mas muitas vezes nós negligenciamos uma parte tão importante e tão simples, que é estar ao redor da mesa com os nossos. É verdade ou não é? É verdade. E a vida moderna, o excesso de trabalho, a falta de tempo, o celular tem sido responsável pela perda desse momento tão precioso em família. Qual a importância da mesa para a sua família? Eu não quero aqui expor você nem a sua casa, mas você tem esse costume? Eu quero que você fique pensando aí. Você se senta à mesa com os seus? Você chama a presença de Deus para estar à mesa com você e sua casa? Você tem esse direcionamento? Pastor, eu não tenho tempo. Se quiser, tem. Pastor, eu não consigo. Se quiser, consegue. Tudo é uma questão de prioridade. Mas nós não podemos negligenciar os ensinamentos que o Senhor nos dá. A mesa para Deus tem um papel especial. A primeira vez que a palavra mesa, ela aparece na Bíblia em Êxodo 25. Nesse capítulo, Deus está dando a Moisés instruções sobre todos os móveis que deveria compor o tabernáculo. E a mesa é o segundo item a ser mencionado por Deus. E eu acho tão interessante isso, porque isso está lá em Êxodo 25. Porque quando a gente vai casar, eu já disse isso aqui, a gente se preocupa com o quê? Se a gente não tem casa ainda, a gente já arrumou um cantinho na casa dos pais para morar, a gente vai se preocupar com a primeira coisa com o quê? Com a cama. É verdade ou não é? Quando a gente já tem um cantinho, a gente não vai dar prioridade à mesa. A gente dá prioridade à máquina de lavar. A gente dá prioridade à cama, a gente dá prioridade à televisão, ao sofá. A mesa, quando der, a gente compra. Ah, eu vou pegar aqui, vou fazer um arranjado. Vou dar um jeitinho e para comer a gente senta e come de qualquer jeito. É verdade ou não é? Mas a Bíblia está ensinando sobre o papel da mesa. E o Senhor, ele dá em riqueza de detalhes como deve ser a mesa. E a mesa é um destaque em várias passagens bíblicas, onde encontros à mesa resultava não apenas em partilhar o pão, mas também na transmissão de doutrinas e valores familiares. Eu quero declarar para vocês que a mesa é um lugar de ensino. A mesa é um lugar poderoso de ensino. Existe uma, os americanos, eles gostam muito de pesquisas. E eles fizeram uma pesquisa sobre a mesa, sobre o poder da mesa na família. E eles constataram que as famílias que se reúnem ao redor da mesa para fazer refeições, elas melhoram drasticamente a qualidade de vida, as chances de sucesso dos seus filhos, a saúde da família e os valores da sociedade. E não há nenhuma novidade nessa pesquisa, sabe por quê? Porque nós lemos o Salmo 128 e o próprio Deus diz isso. A casa do homem que teme ao Senhor, ela tem felicidade no lar e tem os filhos aprendendo ao redor da mesa. Então eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que a sua família, para ser bênção do Senhor, ela precisa aprender que ao redor da mesa você deve ensinar sobre honra. Você deve sentar a sua família ao redor da mesa e ensinar sobre honra. Como assim, pastora? A mesa é o melhor lugar para você ensinar sobre honra à sua casa. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 9, os versos 6 e 7, esse capítulo vai falar sobre Mefibosete, era o filho de Jonatas, amigo de Davi, neto de Saul, onde tinha acontecido algo e Mefibosete, muito criança, caiu do colo, fugindo com a sua babá, caiu do colo dela e ficou com uma deficiência em seus pés. E Mefibosete estava morando em Lodebar, um lugar de esquecimento. E Davi, ele queria honrar a aliança que ele tinha com Jonatas. Ele mandou saber, a Bíblia diz assim, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou a Davi e ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que lhe pertenciam, que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Davi pediu a um dos seus serviçais que procurasse saber se havia alguém da descendência de Saul, de Jonatas, para que ele pudesse honrar. E um dos seus serviçais disse, tem sim, tem um filho de Saul, o filho de Jonatas. E Davi disse, vá, mande buscar ele. Mefibosete estava desesperançoso, Mefibosete não tinha mais esperança na sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que Davi mandou trazer ele de volta. Davi não só restituiu todos os bens que eram de direito dele, a herança do seu pai, mas Davi também o colocou em um lugar de honra. A Bíblia diz que ele disse, você sempre comerá a minha mesa. Ele não disse hoje, ele não disse só hoje, ou só amanhã, ou só uma semana, não. A partir de hoje, você sempre será honrado a sentar na minha mesa. Deixa eu declarar algo sobre a sua vida. Sempre haverá um lugar de honra na mesa do pai para você e sua família. Mefibosete, ele não se sentia merecedor daquilo, tanto é que ele disse, eu um cão morto, eu que não sirvo para nada. Mas havia um lugar na mesa do rei para Mefibosete, e há um lugar na mesa do rei para você e para a sua família. Dê um glória a Deus aí. Foi assim com Mefibosete. Davi preparou um lugar de honra. O Senhor prepara um lugar de honra para mim e para você. Mas e na sua casa? Como você está preparando um lugar de honra para a sua família? Será que existe? Ensine que a mesa é esse lugar. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa, cada um tem o seu lugar na mesa. Cada um tem. E quem senta no lugar, chegou um visitante, sentou, o primeiro a pedir, dá licença, é Vitor. Diogo gosta de sentar no lugar de Vitor. Aí Vitor faz, hoje eu vou deixar, tio. Hoje eu deixo. É assim na sua casa? Todo mundo tem o seu cantinho? É o lugar da honra. Se não tem, estabeleça. Eu não gosto de chegar numa casa e a pessoa me convidou para jantar. Eu digo, onde é o lugar do sacerdote da casa? Sente qualquer lugar. Eu digo, não, tem que ter o lugar do sacerdote, o lugar dos filhos. Eu sou visitante, eu estou chegando para o lugar da visita. E isso é tão saudável, irmãos, para os nossos, para a nossa família. Ensine isso. Dê ao seu filho, dê à sua esposa, dê ao seu esposo, seu cônjuge, um lugar de honra à mesa. E é uma forma de demonstrar que eles têm um papel importante. E eu acho algo tão íntimo você convidar alguém para ir comer na sua mesa. É verdade ou não é? É de uma intimidade, você vai partilhar ali, você vai comer na frente dessa pessoa, usar os talheres, com educação, com zelo, né? Não vai bater no prato. Já viu alguém que come sopa assim? Tá, 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 tá. Vai comer com elegância, porque quando a gente tem visita, mas e com os seus? Como é que faz? De qualquer jeito, é? Nós precisamos honrar os nossos. Sabe aquela história de que um pastor foi visitar a casa da irmã? E quando o pastor chegou, olhe, ela abriu o doce que só abria em festividade. Ela pegou a taça e as crianças só olhando. Aí quando o pastor estava indo embora, o filho chegou, o menorzinho, chegou e disse, pastor, venha todo dia. Porque quando o senhor vê, a gente toma água na taça. Quando o senhor vê, a gente come esse doce que ela só dá em festividades. Por que não honrar os nossos antes de honrar os de fora? E isso é tão sério, irmãos, porque nós temos esse costume de honrar os de fora e fazer de qualquer jeito para os nossos. E essa não é a mensagem de Jesus. Você precisa primeiro cuidar dos de dentro. Eu aprendi a usar taça na minha casa, eu aprendi com minha mãe. Minha mãe amava receber bem. Minha mãe amava receber as pessoas e que elas se sentissem honradas quando entrava na sua casa. Minha mãe era aquela que preparava o cantinho especial. Se você fosse convidada, ela ia procurar saber o que você mais gostava de comer para ela preparar para você. Ela queria que você se sentisse a pessoa mais especial. E lá em casa, ela ensinou a gente a usar taça. A gente não usava taça em dia especial. A gente usava taça todos os dias. E eu aprendi isso e na minha casa era assim. Às vezes a pessoa chegava, eu ia dar a taça lá. Eita, pastora, tirou a taça. Eu digo, não, querida, a gente usa a taça. Porque eu aprendi que a honra começa dentro, amém? A honra começa dentro. Eu lembro que, não sei, né? Porque alguém aqui é do tempo do copo de requeijão de vidro? Geleia de mocotó, extrato de tomate. Ah, lá em casa tinha uma coleção. Minha avó guardava, minha mãe tinha tanta raiva. Mas tinha o copo de requeijão. Quando a visita chegava, a gente corria e escondia os copos. Lá em casa, eu amava geleia de mocotó. Meu pai comprava uma caixa. Vocês não sabem o que é isso não, né? São do requeijão naquela, da tampinha, e ninguém guarda. Joga fora. Aí o copo de requeijão era para os de dentro. A taça para os de fora. Era assim? Se for assim na sua casa, eu declaro hoje que isso vai mudar, amém? Nós vamos começar a honrar. Eu sou do tempo que minha avó guardava. Hoje está lá a porcelana dela. Ela tinha uma porcelana que era pintada à mão. Não usava. Minha avó morreu e está lá a porcelana. Do que adianta? Nós precisamos, coloque, quando for me receber, coloque lá essa que está guardada. Mas deixe seu filho comer nela. Eu sei que tem umas que são especiais, né? E que você precisa ter uma especial. Mas você não precisa criar um jugo na sua família. Porque você tem algo guardado e que só usa em ocasião especial e com gente de fora. E não com os de dentro. Vocês estão entendendo? Deus está falando. Faça todos os dias especiais. Assim deve ser a realidade da sua casa. Preparar a mesa para a sua família é uma forma linda de demonstrar honra e amor. E eu não estou falando de caviar, de costela ao bafo, de picanha. Não, eu estou falando de cuscuz, com salsicha, com charque, com galinha guisada, mas apresentada bonita na mesa para os seus filhos, com a melhor taça, com o melhor utensílio, aquele que você guarda para receber não sei quem que nunca veio. Honre quem está com você no seu dia a dia. E é com cuscuz mesmo. Lá em casa eu boto aquele meus pratos de bolinha, chiquerésimo. Boto meu suplá de tricô que eu ganhei de presente, é a coisa mais linda. Os meninos sujos, eu fico estressada, eu fico, mas eu fico aqui. É a mesa. Presta bem atenção. A gente está comendo na mesa com o nosso filho. Derramou um copo de suco. Se tiver perto, já levou uma lapada. Eu não dou nos meus filhos, não, viu? Mas eu conheço um bocado de gente. Que o bichinho não dá nem tempo do susto do copo virar, já leva. Mas quando é uma visita, você faz como? Oi? Não, e por que seu filho tem problema em derrubar um copo do suco, que é uma criança? É sobre isso. É sobre a gente escolher os de fora e não cuidar dos de dentro. Pensa que eu me aperreio suja. Eu digo, meu Deus, parece que como mais fora do prato do que dentro. Aí recolho tudinho e boto para minha ajudante lavar. Quem é minha ajudante? Máquina de lavar. Zefa. Lava aí, Zefa. E tá tudo certo. Mas vai criar um problema. É a mesa que podemos resgatar sentimentos e valores perdidos na família. Quando uma pessoa se sente indesejada, rejeitada e sem valor, você pode preparar uma mesa especialmente para ela. E certamente seu senso de valor será elevado. Aqui a gente prepara, desde a igreja lá pequenininha. Eu sempre sonhei com a sala VIP de honra. E a sala VIP está chegando, de honra. Mas mesmo quando a gente era lá, pequenininha, o ar-condicionado às vezes não queria pegar, fazia uma vergonha. Eu me lembro que a gente recebendo a Aline Barros, faltou energia. Um calor. Mas eu sempre me preocupei em preparar as mesas com honra. Sabe o que, é que a gente faz? Você nunca viu, mas eu posto. Um dia eu vou fazer uma sala VIP para você. A gente bota a foto da pessoa. Coloca ali na mesa, coloca um porta-retrato. Por que você não pode fazer isso com a sua casa? Por que você não pode fazer isso com a sua família? A gente não só faz isso com quem está fora, a gente faz com os de dentro. Todo mundo aqui, os voluntários, sabe. Quando termina a sala VIP, quem é que vai para lá? É a gente. A gente senta, come da mesma comida, bebe do mesmo suco. Quem já teve oportunidade... Às vezes a gente compra um negócio por 2 dias, por 3 dias de brilhar. No primeiro dia acaba. Às vezes eu tenho que sair correndo. Avisa que esse bolo tem que durar os 3 dias. Porque a minha equipe vai lá e não pensa nos coleguinhas. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Nós precisamos primeiro honrar os nossos para depois honrar os de fora. Prepare a melhor mesa. Use a melhor taça, o melhor utensílio. E isso você vai estar ensinando os seus filhos, a sua casa, a sua família a honrar. É na mesa também, ao redor da mesa, ensine sobre princípios. Não é sobre apenas uma refeição. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 6 e 7... que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Esse texto nos adverte a moldar o caráter dos nossos filhos, da nossa família à mesa. Ensinar sobre valores, Princípios é o papel dos pais. A mesa é um lugar de ensino. Na nossa casa, nós temos um lema. Porque é tão sério o que está acontecendo hoje no nosso meio, que mesmo à mesa, as pessoas conseguem se desconectar. E lá na nossa casa, nós temos um princípio. Na mesa, qualquer mesa que a gente tiver, solta o celular. Não vai, celular não pode ir para a mesa. Você já saiu para jantar? A partir de hoje, preste atenção. Você sai para um restaurante, as pessoas não conversam mais. Está lá, marcou uma reunião, marcou um encontro, mas está todo mundo como? Eu penso que está conversando com um do lado, né? Porque está todo mundo conectado. E a mesa não é para isso, a mesa é um lugar de ensino. E embora no texto não apareça a palavra mesa, nós podemos concluir que é o momento que a família se sentava à mesa e era de importância dos pais instruir os filhos a respeito de Deus e da sua vontade. A Bíblia diz, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, sobre o amor de Deus, sobre os princípios de Deus. Cada refeição é um lugar propício para ensinar os filhos a respeito das coisas espirituais. Diga amém. A mesa é o único lugar onde a família se senta e fica a poucos centímetros de distância. Ficam na mesma altura, ficam face a face, olho no olho. E isso é tão importante. Uma mãe, quando o bebê nasce, quem já foi mãe aqui, já amamentou? Na hora da amamentação é um momento único. Por quê? Porque o bebê fica olhando no olho da mãe. O bebê é o tempo todo olhando. Aí ele vai crescendo, o que é que a gente faz? Bota numa cadeira e fica como? De frente. E por que isso muda quando eles crescem? Por que agora o seu filho, para comer, tem que assistir no celular? Por que o seu filho adolescente, ele não come mais sentado à mesa? Por que ele tem que sentar no sofá? Por que não tem mais tempo você de sentar? Por que mudou? Porque você não ensinou. Porque você não permaneceu ensinando um princípio tão elementar para a casa e para a família. Vocês estão entendendo, irmãos? Escolham a melhor hora para estarem à mesa. Nem que seja um dia, uma hora do dia. Pastor, eu não consigo. Um dia na semana que você possa sentar à mesa com seus filhos. Eu passei a trabalhar mais agora e eu estou sentindo a maior falta da hora do almoço. Porque a gente, há 15 anos, a gente todos os dias senta à mesa na hora do almoço. Mas isso mudou alguma coisa? Não, agora a gente senta no jantar. Porque a gente ama fazer as refeições juntas. Todo mundo, a gente não admite que um fique no sofá, que o outro fique na sala. Ontem a gente fez um pedido de um jantar e Valentina disse que não queria. Eu disse, mas você vai sentar aqui, vai ficar com a gente sentada, a gente comendo e você... Aí acabou que ela comeu também. Mas a gente faz questão que ela sente que todos sentemos juntos. E olha, as melhores conversas, as maiores dúvidas, os melhores questionamentos acontecem aonde? Ao redor da mesa. Como esse momento é importante. Aproveitem a refeição, o tempo ao redor da mesa para discipular os seus filhos. Para transmitir as preciosidades eternas ao redor da mesa. Nos evangelhos nós vamos observar vários momentos de Jesus ao redor da mesa. Eu creio que a gente herdou isso dele. Crente gosta de comer. Jesus também gostava. Jesus não perdia uma oportunidade de sentar e comer junto com os discípulos. Mas não era só com os discípulos, não. Jesus comeu com os fariseus. Jesus comeu, sentou à mesa e a prostituta chegou para limpar os seus pés. Jesus comia com todo mundo. Mas sabe qual era a diferença? Era que ninguém era mais o mesmo depois de se encontrar com Jesus. As nossas mesas têm o poder de promover cura. As nossas mesas têm o poder de promover restauração. As nossas mesas têm o poder de reconciliação. Quantos discípulos nos assentaram à nossa mesa, desistidos, desesperançosos, com os casamentos falidos e ao redor da mesa, repartindo do pão, olhando no olho. A gente falou sobre Jesus e Jesus se fez presente naquela mesa e algo sobrenatural aconteceu. As nossas mesas têm esse poder. Porque quando Jesus estava ao redor da mesa com os seus discípulos, com os conhecidos, com aqueles que procuravam aprender de Jesus, relacionamentos eram restaurados, laços estreitados e discípulos eram ensinados. Nós vamos observar que em todo o tempo Jesus usava a mesa para ensinar. Escute bem isso, a mesa é o lugar onde a alma é alimentada e o caráter é formado. Convidar para estar à mesa é uma das melhores estratégias de discipulado. Presta atenção, líder. Quem nunca discipulou com um cafezinho, né? Um bolinho, e a conversa foi fluindo, e o discipulado foi acontecendo. A Bíblia diz que Jesus em João, capítulo 13, diz assim que após ceiar com seus discípulos, ele lavou e enxugou os pés de cada um, ensinando a eles naquele momento, após a refeição, sobre amor e sobre serviço. Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar, mesmo estando à mesa. Memórias afetivas se constroem à mesa. O filho pródigo, quando desejou voltar para casa, a memória dele foi: na casa do meu pai tem uma boa comida até para os empregados. Ele lembrou do momento da refeição, do momento da mesa. Saiba que a sua casa, a sua família está construindo memórias afetivas no momento de cada uma refeição. Quem nunca lembrou de uma refeição que algum ente querido que não está mais aqui conosco já fez e que era tão bom? Eu me lembrei, estudando essa palavra, do cozido da minha pastora. O melhor cozido dessa terra era o cozido da minha apóstola Elza. Pense num cozido. Me lembrei da melhor peixada de coco da minha avó. Me lembrei da melhor lasanha de todos os tempos da minha mãe. E eu me recordei das memórias afetivas da briga pelo ketchup, do melhor, maior pedaço. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa briga-se até pelo cuscuz. Eu boto o prato de Vitor e ele já está observando na cuscuzeira se vai sobrar. O irmão está botando e ele vai dizendo: eu vou querer mais, viu? E ali eu ensino a ele: meu querido, aprenda a partilhar, você nem terminou o seu, você já está querendo mais. É o melhor lugar para se ensinar. Amém, igreja? E por último, ao redor da mesa, ensine sobre aliança. Ao redor da mesa, ensine sobre honra. Ao redor da mesa, ensine sobre princípios. E esse é o mais profundo, porque o que você não ensinar de princípios ao redor da mesa, o mundo vai ensinar para sua esposa, para o seu marido. Porque quando a gente fala de filhos, eu estou falando da família, das trocas que acontecem, das conversas que surgem neste lugar de mesa. Amém? Ao redor da mesa, ensine sobre aliança. Relacionamentos profundos se constroem ao redor da mesa. A Bíblia diz em Lucas 22, capítulo, a partir do verso 14, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem, isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. A aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esta é a última ceia de Jesus. Ele desejou ceiar com os seus discípulos à mesa. Um dia antes da sua morte, todos foram incluídos. Ninguém ficou de fora. Ele já sabia que Judas ia o trair. Ele já sabia que Pedro ia o negar. Pão e vinho, elementos comuns, estavam na mesa. E Jesus adverte que sempre que comê-los, lembre-se de mim e da obra redentora. Mas em nenhum momento ele ousou ou pensou em deixar de fora qualquer um dos seus discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque à mesa de Jesus sempre cabe mais um. Essa mesa não é uma mesa de condenação. Essa mesa não é uma mesa de exclusão. Essa mesa é uma mesa de comunhão. Essa mesa é uma mesa de aproximação. Essa mesa é para que a gente possa renovar a nossa aliança todas as vezes que comer do pão e beber do cálice. A mesa na sua casa precisa ser essa mesa. Uma mesa de aproximação, uma mesa de comunhão, uma mesa de renovação de aliança. A ceia no Novo Testamento é uma experiência da mesa, um momento de comunhão e ensino, uma refeição feita de forma coletiva para lembrar e celebrar o que Jesus fizera enquanto esteve com ele. Jesus está dizendo todas as vezes que nós nos reunirmos à mesa, nós precisamos lembrar de quem Ele é na nossa vida. Amém, igreja? E existe uma passagem tão linda, porque nem sempre a mesa é a mesa física. Quando Jesus ele fala desse momento, quando Deus nos instrui ao redor da mesa, a gente pensa logo numa refeição. E existe uma passagem bíblica lá em João 21, onde os discípulos estão desesperançosos, principalmente Pedro. Pedro, ele estava abatido, frustrado, certamente envergonhado, porque havia negado Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele simplesmente se perdeu do chamado. E a Bíblia diz que ele decidiu voltar a pescar peixes. E ele vai e pergunta para os outros, diz para os outros que está indo pescar. Os outros discípulos também desesperançosos estão indo com ele. E quando eles estão pescando, não pescavam nada. De longe eles avistam um homem à beira, na areia. E esse homem era Jesus. E ele estava preparando uma refeição. A Bíblia diz que eles olharam atônitos e João diz: é o Senhor. E eles olham e diz: será? E Pedro na hora olha, reconhece, veste sua capa, mergulha e vai ao encontro de Jesus. E Jesus olha, eles não pescavam, não conseguiam pescar. Jesus: joga para a direita. E a Bíblia diz que foi uma grande pesca. E quando eles chegam à beira, Jesus está preparando a refeição, diz: manda um peixinho aí que eu vou assar. Já tinha pão. E Jesus, nesse momento, ele tem um momento com Pedro, que todo mundo conhece. Jesus, numa refeição, com amor, com delicadeza, ele vai discipular Pedro, mas não só isso, ele vai trazer Pedro de volta para a rota de onde ele não deveria ter saído. Jesus vai trazer Pedro de volta ao cumprimento do propósito. Jesus vai trazer Pedro de volta a um cumprimento do chamado. Todas as vezes que nós sentamos à mesa com Jesus, nós estamos como Pedro. Quantas vezes a gente chega e não se acha digno de cear? Quantas vezes nós entramos por essas portas e às vezes os discípulos me param e dizem: pastora, eu posso cear? E eu olho nos olhos e digo: essa mesa não é de exclusão. Essa mesa é de comunhão, é de aproximação. Essa mesa é uma mesa de renovação de aliança. E naquela refeição, Pedro pôde renovar sua aliança com Jesus. E não só isso, ele foi enviado para o cumprimento do seu chamado. Hoje, seu lar pode parecer partido, quebrado, onde cada um vai para uma direção. Mas quando você entender o valor que a família tem quando estão juntos à mesa, essa mesa se torna o melhor lugar para estar. Você pode ficar de pé no seu lugar? A mesa, irmãos, é o lugar da presença. Eu comecei falando sobre a primeira vez que a mesa aparece na Bíblia, e é lá em Êxodo. E Deus, ele é tão específico que ele diz que o que vai ficar em cima da mesa. E uma das coisas, do elemento principal para estar acima da mesa, era o pão. O pão da presença. Jesus diz em sua palavra: eu sou o pão da vida. E todas as vezes que você sentar à mesa com os seus, você precisa chamar o pão da presença para estar, sentar à mesa junto com você. Todas as vezes que você estiver ao redor da mesa, o primeiro convidado para sentar ao redor da mesa precisa ser Jesus. Todas as vezes que você dá graças a Deus, quando senta à mesa, você inclui a presença dEle à mesa. Quando separamos tempo para estar em família ao redor da mesa, a presença de Jesus está ali. E Ele é capaz de operar dentro do coração aquilo que não somos capazes de fazer. A mesa estão as melhores e maiores recordações. Lugar de alegria, de unidade, de olho no olho, de comunhão, de ensino, de honra. E acima de tudo, lugar da presença de Deus. Que você possa, todos os dias, convidar Jesus para tomar o lugar dele ao redor da sua mesa.